aquilo que alguns intelectuais chamam, senador, de racismo ambiental, né? No Brasil, no meu estado, por exemplo, houve uma catástrofe ambiental um tempo atrás, e as pessoas que foram atingidas, quando nós íamos olhar a cor das pessoas atingidas, as pessoas que ficaram sem trabalho, que tiveram doenças, etc., era a população negra que estava sendo atingida. Então, esse seria talvez o nosso segundo papel aqui, hoje, nessa mesa. É para lembrar a todos e a todas presentes que, quando a gente está diante de um caso como esse, a gente não deixe ficar vulnerável, não deixe ficar invisibilizado, não deixe de perguntar qual a cor das pessoas que estavam ali recebendo o um impacto direto daquela atividade econômica. Era a população negra. Isso, para nós, é uma das facetas do racismo. É esse o papel da CEPIR, combater esse tipo de situação, de não deixar fazer com que essas questões passem desapercebidas mais uma vez e mais uma vez aquilo que nós chamamos de racismo institucional. O nosso papel, então, nesse sentido, é denunciar o racismo institucional e desenvolver políticas públicas para a sua superação. Nesse sentido, gostaria de me congratular aqui com o meu irmão e amigo José dos Santos, que na sua fala trouxe bem essa questão desses impactos e do papel que eles estão tendo para fomentar e para fiscalizar o avanço das políticas públicas. A gente sabe que as políticas públicas são importantes, mas o controle social é fundamentalmente importante para que elas possam avançar. Então, eu gostaria, mais uma vez, em nome da CEPIR, da ministra Luiza Barra, agradecer o convite e nos colocar à disposição e dizer que nós vamos atuar com firmeza para que essa situação possa ser transformada. Obrigado, senhor.
Parabéns ao doutor Renato Ferreira, que falou em nome da CEPIR, em nome da ministra, e reforçou as palavras do José Santos, e que não adianta, tem esse foco, né? Por que que essa cidade, que nós falávamos aqui, está totalmente contaminada pelo chumbo, e não há ações que efetivamente resolvam, 99% são negros. Temos que refletir por esse foco também. Temos que refletir. E garanto que não é o único caso, nem no Brasil, nem no mundo, né? Por isso que nós temos que aprofundar, de fato, esse debate. Eu queria convidá-los, os quatro painelistas, que retornassem aqui à primeira fila. Eu chamarei a segunda mesa e começo pelo deputado José Sarney Filho, coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista. Leandro de Almeida Vargas, procurador do município de Santo Amaro, que aqui representa o prefeito Ricardo Machado. Os cumprimento ao Leandro, que veio aqui representando o prefeito para falar do tema. E cumprimento também, talvez ele tenha que usar aqui a ponta da mesa, por causa do vídeo, o senhor Itanor Júnior, ambientalista, advogado, e que foi me sugerido dialogar com ele, já conversamos, por um ministro do STJ. Convido também o senhor Augusto César Lago Machado, vítima do chumbo na cidade de Santo Amaro. Vamos ver se está completa a segunda mesa. Eu vou ler aqui os nomes para ver se todos já estão aqui. E a partir daí nós vamos ao debate, dizendo que os deputados e senadores pedem a palavra a qualquer momento que assim entenderem adequado. Cláudio Libamar, já está na mesa, Cláudio? Cláudio Liberman, por favor, venha à mesa. Nós vamos a. Eu noto aqui que, além do Cláudio Liberman, coordenador-geral de gestão de qualidade ambiental da Diretoria de Qualidade Ambiental IBAMA, está acompanhado da doutora Zilda Faria Veloso. Pergunto se os dois falam. Então, fala a doutora Zilda Maria Veloso, sem prejuízo do doutor Cláudio também poder intervir dentro do tempo, e dizendo que na mesa aí, ao microfone, podemos interagir por aí. Então, já está na mesa o deputado José Sarney Filho, está na mesa o Leandro da Almeida Vargas, representando o prefeito, está o Itanor Júnior, que foi quem me apresentou o vídeo, em nome desse ministro do STJ. Eu não estou dizendo o nome, mas se o Itanor Júnior entender que tem que dizer, que diga. Mas eu estou mantendo essa posição. Enfim, então nós vamos começar com o vídeo agora. Eu convido ao Itanor Júnior, que me apresentou o vídeo no gabinete a pedido do ministro do STJ, que apresente aqui não só a sua exposição, como também o vídeo com os devidos comentários que entender que tenha que fazer.
Bom dia, senador. Bom dia, deputados. Bom dia a todos e a todas. Agradeço a oportunidade de participação, senador. Para a gente é importante estar tratando essa questão dentro da Comissão de Direitos Humanos do Senado, pelo valoroso papel que o Senado representa numa discussão de avanço, né, de um país. Essa história a gente começou com ela em Copenhague, né, na Dinamarca. Estivemos na Conferência Mundial do Meio Ambiente, na COP15. E ao estarmos na cidade, fomos acolhidos, né, por uma santamarense, professora Nilza Sacramento, né, hoje professora doutora da Universidade da Dinamarca, e que, entre as diversas preocupações que tinha com a sua cidade natal, essa era uma que, por muito tempo, a afligia. E ela, sabendo que a gente fazia o trabalho junto à Frente Parlamentar Ambientalista, solicitou que fôssemos a Santo Amaro, fizéssemos uma visita institucional, até para ver o que poderia ser feito, quais os instrumentos que poderiam ser viabilizados para minimizar essa situação da própria cidade. Viemos, então, a primeira visita a Santo Amaro foi durante a Lavagem da Purificação, que é um evento bastante famoso na cidade, e constatamos, né, começamos a dialogar, tivemos um primeiro contato com a Associação de Vítimas de Contaminantes de Cádmio e Chumbo, através da figura do senhor Adailson, né, que teve aí muito apoio do deputado Luiz Alberto na consolidação da entidade, o deputado que se encontra presente. Obtemos algumas informações, né? Sabíamos que havia uma dificuldade enorme para lidar com a questão, até porque é uma questão que se arrasta aí por, né, coincidentemente, por 33 anos de atividade da empresa e por, né, 51 anos por história de um contexto nacional. Essa é uma empresa que todos já falaram, ela vem para o nosso país atrelado a um protocolo de segurança nacional, senador. Então, a origem dela, ela é uma empresa de matriz francesa, que teve uma ocupação alemã durante a Segunda Guerra Mundial. Então, a família pertenceu à família Rothschild, né, essa empresa. Foi feita uma ocupação enquanto era Pena Royal. Essa ocupação foi feita e hoje é uma empresa que, nos passivos da Europa, são denominados a Metal Europe, ou Glencore. Nos idos de passados a Segunda Guerra Mundial, né, com os novos empreendimentos e países que entrariam em convulsão social, elas iniciaram alguns empreendimentos. Quais foram esses países? Congo, Sudão, México e Brasil. Brasil, ela entra no nosso país em 1960. Já havia uma produção anterior, que era na fábrica de Boquira, mineração Boquira, que extraía anglesita, que é o material bruto para a fabricação do chumbo. E, num segundo momento, se criou dois polos. O polo do Vale do Ribeiro, né, em Adrianópolis, e o polo de Santo Amaro da Purificação. A contaminação do chumbo, todos aqui sabem, é extremamente lenta, extremamente silenciosa, incolor, insípida e inodora. Então, de difícil percepção enquanto contaminação. O que fez com que essa cidade, né, começasse a perceber efetivamente o efeito de uma intoxicação num porte desse, passados esses períodos históricos que temos. Ao chegarmos à cidade, percebemos que havia realmente um descrédito com todas as instituições públicas, não só municipal, como estadual, como federal. As questões de pesquisa, né, foram sempre muito questionadas por parte dos trabalhadores, porque sempre se colocavam na questão de pesquisados, e boa parte dessas informações acaba não retornando a essas pessoas que voluntariamente ou involuntariamente cederam esse processo de informação para pesquisa. E a gente tinha algumas questões que poderiam ser trabalhadas. Com o apoio da Frente Parlamentar Ambientalista, que é um trabalho que a gente vem desenvolvendo a duras penas, né? O deputado Zequinha sempre foi apoiador. A gente tem um grupo de justiça ambiental, senador, que é um grupo que vem. A gente teve um trabalho junto com a Justiça Federal para a consolidação das varas federais ambientais. E quem nos apoiou, né, quem fez esse contato, para que não, foi o ministro Herman Benjamin, que é uma pessoa que tem essa preocupação, né, com a questão ambiental.
Pode repetir o nome do ministro?
Ministro Herman Benjamin Franklin.
Parabéns, ministro.
Ele foi a pessoa que, né, muito sensível para a causa ambiental, uma pessoa que tem uma preocupação com essa questão de justiça ambiental, que acabou, enfim, viabilizando essa audiência. E a participação da justiça foi muito no sentido de o que faríamos, né? Sabíamos que poderia ser feito o papel do advogado, que vai lá como um salvador da pátria, que vai trazer solução para toda essa população, e isso, para mim, não atingiria o propósito. E, diante disso, o que fizemos? Acionamos o desembargador Torinho, que hoje é coordenador, hoje está no Conselho Nacional de Justiça, e era coordenador do Juizado Especial Federal. E solicitamos ao desembargador que, diante de todas as dificuldades, se encaminhasse um Juizado Especial Federal itinerante, até porque boa parte dessa população nem aposentada se encontra. E os que se encontram não se encontram em condições especiais. Então, a iniciativa... E havia, assim, as ações trabalhistas, né, na Justiça do Trabalho se arrastam há 20 anos. Então, desde o momento que a fábrica... erroneamente, como é colocada, né, essa situação de que a fábrica fechou... Na verdade, ela não fechou, ela deixou de produzir, né? Ela continua sendo um espaço privado, é uma iniciativa que tem dono, né? Que esses donos operam na cidade, né? Você tem constantemente a presença dos advogados fazendo acordo, você tem funcionários que estão trabalhando hoje lá dentro dessa fábrica, ainda que fazendo vigia de arquivo, guardando esse material, você tem essa presença privada de uma iniciativa privada dentro do município. Então, uma coisa que a gente vem falando sempre, senador, é que em dúbio, no caso do ProRéu, aqui em toda dúvida que se gerou, o benefício foi em pró-empresa. Então, em toda dúbia, qualquer situação de dúvida que se gerasse, desde a contaminação do indivíduo até os efetivos danos a essa população, em termos de saúde coletiva, em termos de saúde de trabalho, a grande beneficiária foi a empresa. Que, né, dentro do que entendeu por processo de legislação, fez o que estava de acordo com a legislação à sua época e ao seu tempo. E aí tem que ficar muito bem clara essa história, porque, na verdade, são 4 décadas de atividade. 60, 70, 80 e 90. Nós tomamos esse cuidado durante o período do juizado, porque a confusão na área jurídica temporal entre essas pessoas é enorme. Então, você tem pessoas que trabalharam por períodos muito longos, pessoas que trabalharam por períodos muito curtos, e o histórico dessas pessoas até hoje não está definido. Então, nem o cadastramento via Sistema Único de Saúde, que é uma preocupação que nós tivemos, que é a identificação dessas pessoas ao Sistema Único de Saúde, ainda foi feito, que aí entra a discussão do protocolo, que precisa ser aplicado. E mais do que papel, a individualização das pessoas que viveram realmente o drama, que é uma situação muito mais complexa do que o próprio papel. É uma história que se arrasta por muito tempo e sempre com essa situação de que não se resolverá diante da sua alta complexidade. Então, separamos em 4 grupos, amarelo, verde, azul e branco, as cores da nossa bandeira. Então, amarelo, o pessoal que trabalhou na década de 60, o pessoal que trabalhou na década de 70, o grupo verde, o pessoal que trabalhou na década de 80, grupo azul, o pessoal que trabalhou na década de 90, grupo branco. E por que a gente diz isso? Porque na seara que a gente opera, que é a área jurídica, o fato é muito importante. E no caso da empresa, a gente tem uma dificuldade enorme de construir situações fáticas. Fizemos, então o juizado foi até bastante tumultuado, senador, peço até desculpa, porque as audiências ocorreram a semana passada, então foram 2 anos de atividade e as audiências se iniciaram a semana passada. Então, diante disso tudo, acabou se atropelando todos os processos que a gente tinha. Fizemos essa audiência, então foram 4 juízes federais, né, para a cidade de Santo Amaro. Foram feitos 6 mil atendimentos, né? Desses 6 mil atendimentos, 1.200 atermações. Dessas 1.200 atermações, 860 perícias, independentemente da questão do chumbo, porque evidentemente, se tratássemos somente por questão de chumbo, a facilidade do INSS de anular, né, esse tipo de iniciativa seria bastante possível. E qual o resultado? Extremamente dificultoso. Por quê? Em termos periciais, a própria justiça encontra uma dificuldade enorme de se chegar à conclusão, né? Então, estabelecer um nexo de causalidade entre a contaminação e a situação enfrentada pelas pessoas, é rotineiro a questão pericial evitar se atingir esse nexo de causalidade. Até porque o chumbo, ele volta a dizer, você tem pessoas com alto índice de contaminação sem nenhum tipo de sintoma. E aí, aos veres do INSS, muitos desses são capazes. Então, você tem essa situação de que o chumbo é incapacitante, né? É um fator limitante. Dificilmente, num polo petroquímico como aquele, você receberá passivo ambiental de trabalhador por outra empresa. Então, é uma região que ali você tem um grande polo petroquímico, e você tem trabalhadores que não vão conseguir mais desenvolver sua atividade de trabalho. E tornar essa atividade, né, ou garantir que essas pessoas tenham essa condição de incapacidade, é uma coisa extremamente difícil. E por N fatores, pelo próprio protocolo de contaminação. Então, foi feito um relatório, junto, né, com a Frente Parlamentar, com o Grupo de Justiça, e apresentamos esse relatório ao desembargador Torinho, tratando sobre essa questão, sobre esse histórico, compilando essas informações e fazendo com que isso chegasse a um termo, senador, para que a gente partisse de uma base, que é a base da Justiça Federal, que permite o acompanhamento desse histórico ao longo dos tempos. E volto a repetir, boa parte dessas pessoas ainda sequer estão identificadas no Sistema Único de Saúde, né? Então, o inventário populacional que garantiria, né, essa continuidade de informação, essa continuidade e esse monitoramento de saúde em situação que não há reversibilidade da contaminação, porque não há processo de descontaminação, o que é feito são quelações e afastamentos, então você não consegue fazer o processo de descontaminação do indivíduo. E, somado-se a essa questão do indivíduo, que é extremamente complicada, a própria situação da cidade, que vem sendo extremamente prejudicada pelos danos que essa empresa causou. É uma empresa que veio para o Brasil, né, com um nome sugestivo, Companhia Brasileira de Chumbo, né? Foi se transfigurando ao longo da sua história para mineradora Plumbum, né? Mineração Boquira, né? Enfim, hoje ela é um capital comprado pela Dubus Trevo, ou a Grupo Trevo, ou a Trevisa. Então, são sistemas jurídicos, engenharias jurídicas, que fazem com que, com que se busque a reparação, né, dentro do nosso ordenamento jurídico, extremamente dificultoso. Então, a gente, assim, a vinda à Comissão de Direitos Humanos, senador, ela desde o primeiro momento ela foi pensada, né, por sincronicidades das boas forças aí, acabaram que a gente conseguiu chegar a esse momento, porque a gente sabe que mais do que um dano a essa população, mais do que um dano a essa situação específica de uma cidade tão gloriosa como Santo Amaro, né, porque ali você tem a história do candomblé, você tem a história da capoeira, você tem a história da República Brasileira, você tem também essa presença, né? Essa representação, sim, de uma relação, que é o que eu entendo, senador, de um crime contra a humanidade. Então, eu acho que mais do que nunca, a gente tem que estar buscando as reparações dentro da humanidade. E esse tipo de iniciativa de uma empresa dessa para com o nosso país é um crime contra a humanidade, é um crime com uma população que é belíssima e que tem o seu valor. Eu trouxe os filmes, né, essa situação dos filmes, a gente tem o relatório que mostra um pouco da condição de saúde do nosso futuro, né, aquela discussão que a gente, por mais silencioso que seja, a realidade acaba sendo muito mais cruel do que o que a gente possa mostrar em termos de filme. Esse material está tornado público para a Justiça Federal, então é de conhecimento público. Há que se fazer um amplo enfim, que se crie realmente mecanismos para que se possa, se não minimizar uma situação dessa, evitar ela ao máximo. Né? Que isso sirva realmente que a gente
só tem. Me permita ali, eu sou obrigado, estou olhando para as fotos ali. Eu acho que essas fotos você poderia, a partir do momento que as fotos estão percorrendo ali na tela, acho que você poderia fazer alguns comentários, se me permite.
Sim, senador. Na verdade,
acho algo assim.
Porque na verdade o que ocorre, né? Como a questão de contaminação, o metal pesado, ele no processo de absorção entre adultos e crianças, ele se dá muito maior em termos infantis. Por quê? 50% daquilo que é depositado no organismo, em termos infantis, permanecerá no organismo infantil. E o que ocorre no chumbo? O chumbo ele não tem nenhum fator biológico na compleição humana. Ele não faz parte da nossa carga mineral. Então, a partir do momento que ele entra em contato com o nosso sistema mineral orgânico, ele começa a simplesmente decompor nosso material mineral. E aí você tem os períodos, né, que é o drama dos exames. Você passa por um primeiro período de análise, que são os exames sanguíneos, que você tem a indicação de contaminação por 27 dias apenas. Num segundo período, você começa as acumulações de tecidos moles, que são os nossos grandes tecidos, os cérebros, os rins, fígado. E, em terceira etapa, a deposição óssea, que aí são as questões de redução de volume ósseo. E a população infantil, por que mais atingida? Porque mais absorve. Como não há processo de excreção, e o chumbo também é transplacentário, então aquilo que é absorvido em termos de maternidade permanecerá e trespassará da placenta à criança, você tem as malformações congênitas e as alterações mutagênicas geradas por esse tipo de produto químico. E a gente coloca muito essa situação porque a gente sempre associou muito a toxicidade a alguns tipos de relação. E esquece o quão tóxico é, né, você ter produtos que são altamente tóxicos, extremamente comprometedores à saúde humana e que são tratados com, assim, como quase inofensivos, né? A gente ainda foi soldadinho de chumbo, a gente tem várias memórias infantis que nos remetem ao chumbo como sendo ele uma coisa aceitável. E com o passar histórico, então aquela contaminação que você tem ali, e aí são 27 dias, 27 meses e 27 anos, né? Nesses processos químicos tudo é muito, muito bem calculado.